Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
E aí, meus queridos, aqui quem fala é a Leila, host deste podcast. Vim aqui pedir para vocês o classicão. Segue a gente, aperta aí o seguir, ativa o sininho para quando sair episódio novo você receber de notificação na hora. E, por favor, se puder, apoia financeiramente este podcast. Tem os links aí na descrição do episódio para você escolher a melhor maneira de você doar o seu apoio para a gente. Isso vai fazer com que você faça parte do nosso grupo de apoiadores pagãos que assistem às gravações, que participam de sorteios, que fofocam e fazem amizade, que é o mais legal de tudo. Claro, eu vou pedir também para você compartilhar. Quando você compartilha, você ajuda o nosso podcast a crescer, a se tornar uma comunidade maior. Muito obrigada desde já e vamos de programa, né?
É você mesmo, fofoqueira! Não se benza, não!
Mirela, corre aqui!
Fofoqueira do inferno!
Você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do céu.
Traz a cadeira, menino.
Oi, ouvinte burro, raso, superficial. A gente tá começando mais um Fofoca na Calçada, o seu podcast gospel. Aquele podcast que traz sempre partilhas, gospels. Afinal, nós não fofocamos, nós não fazemos juízo de valor. Você sabe muito bem disso. Leila, por que você tá introduzindo seu podcast de novo do nada? Porque não tem. Não tem o quê hoje, Glaudemias?
Não tem roteiro.
Não tem roteiro.
É, pauta livre.
Pauta livre, pauta grande, dentrinho de você.
Eu gosto de brincar, tá bom?
Não sei qual é pauta... a música do Zorro Total, gente, não lembro mais, mas coloca aí, Jéssica.
Graças a Deus, não lembro, bote não,
Jéssica. Bota não, Jéssica, é... Um beijo pra Jéssica, ó.
Beijo pra Jéssica, que está de férias, a gente não faz a menor ideia de como vai ser editado este programa.
Ela voltou diferente, tá ligado? Dá pra perceber, né?
Mas é um programa que, Glau, diz muito sobre nossas vidinhas, né?
Sim, e a dos ouvintes também, afinal, todo mundo tem uma moradia, né? Ou então,
olha,
é isso que precisamos, aí começar a militar aqui.
Todo mundo tem onde morar ou não. Todo mundo tem a sua casinha própria.
Essa, todo mundo
não.
Tem onde morar? Lula. Aí com a mãozinha tem no, Lula. Com a mão no, nos quartos. É. Assim, tem Lula.
Simone Tebet não tava planejando. Quem faz planejamento de apartamento.
Mas é minha casa, então por que eu não tenho uma?
Ei, vagabunda!
É isso.
E eu peguei, sim, sem autorização, o nome do projeto do governo. E estou usando na capa do episódio. Minha casa, minha vida vai ser o tema do programa, sim. Ah, eu não quero. Eu sou o presidente da República, eu não quero.
Você não tinha nem que estar escutando
isso
aqui.
Me obrigue.
Não, primeiro, o que é que o senhor tá fazendo?
Se obrigar, eu tiro.
O que é que o senhor tá fazendo escutando a gente? Primeiro.
O senhor, tá fazendo o que ouvindo podcast, que o senhor não tá trabalhando, tirando a jabuticaba do pé também.
É, as ema lá, tem tanta ema ainda. Ainda restou ema, né, do governo passado. É. Elas
ema,
foram
ema,
também.
Ema. Cada um com sua casa e sua vida.
Exatamente. Aí eu fiquei pensando agora, sabe o quê? Um pensamento intrusivo. Veio um pensamento intrusivo quando falou ema, ema, cada um dos seus problemas, que foi quando a Natuza Neri, ela foi visitar a Janja, eu fiquei, por algum motivo, ver a imagem da Natuza Neri olhando pra Janja, dizendo ema, 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 cada um com seus problemas, enquanto a Janja explicava todo aquele destroço da invasão.
Vou inclusive dizer que visitei o Palácio do Planalto e me mostraram a mobília.
Ainda tá?
Eu tenho mostrar, a mobília tá. Recuperaram muita coisa quando eu fui e agora deve ter muito mais, porque tava bem vazio. Mas eu devo dizer uma opinião impopular a você que é arquiteto e será um desrespeito talvez a um símbolo nacional.
Ah, amigo, mas tá nem vivo. Já sei o que é. Vai, fala.
Eu não achei Niemeyer.
Grandes coisas.
Nada demais.
Tá com pau, Dori!
Ai, mas não sei o quê. Porque eu acho assim, eu vi os croquis do Niemeyer. São umas bolinhas, umas meia-lua, uns bojos de sutiã. Que ele joga bojo de sutiã em tudo quanto é coisa urbana.
Não,
eu
gente,
vi, lá
ó,
tem um memorial.
Todo um arquiteto sabe, o Niemeyer no urbanismo, não. Não. Brasília,
tem
não.
Tem um memorial pro, né, pros negócios do Niemeyer. E tem os croquis. E eu que sou designer de moda, que fiz estilismo, que estudei modelagem, eu vi os croquis. Ele pega uma caneta Unipin 0.8, faz uns negocinho, assina.
Ai,
e o engenheiro e o pedreiro que lute.
É o menino Niei, né?
É o menino Niei.
É o menino Niei.
É o menino Niei, Maier. Que
ai, mas o Lúcio Costa, a nossa ouvinte falou, o urbanismo aqui foi do Lúcio Costa. Mas a gente coloca Niemeyer e Lúcio Costa na mesma Brasília. Quem projetou Brasília? Niemeyer e Lúcio Costa. Então, os erros e os acertos vão pros dois. Ai, mas o Lúcio Costa não desenhou uma parede. Mas ele vai receber os louros. E também os destroços, quando a gente tiver que criticar. É isso. Pra mim, eles são tipo Zezé de Camargo e Luciana, Chitãozinho e Chororó, cantora Sandy Júnior. Não se separa.
Sim.
Não se separa.
A Juliana tá aqui no chat. Mas era assim na década de 50. Eu lá quero saber.
Nós estamos em 2024.
Na década de 50 eu não podia nem tomar anticoncepcional. Ele se adeque. Ah, ele não pode se adequar. Por quê? Porque morreu. Então, problema dele. Que não tá aqui pra se defender.
Se ele quisesse aqui pra atacar. É, se ele quisesse tanto se defender, ele tava aqui. Ele se manifestava aqui. Se não se manifestou.
Não se esforça. Tô brincando. Nossa, aí já estamos pegando pesado.
Já.
Talvez isso não vá pro ar. Um grande beijo pra toda a família deste grande arquiteto que a gente sabe que construiu Brasília. Que coisa linda.
Não, mas, ó, sendo bem, e aqui é uma opinião, e qualquer arquiteto estiver escutando e queira se rasgar as pregas do seu cu, eu não gosto tanto dos projetos de Brasília. Já vi também pessoalmente quando eu tinha, acho que uns 7 aninhos, uma viagem incrível que eu fiz num caminhão, eu, minha mãe e meu pai, parecendo a Sol, atravessando o Brasil até chegar na América, na novela América. Fui ver as coisas do Niemeyer e também não gostei, achei qualquer coisa. Mas as obras dele fora de Brasília, eu acho incrível. Assim.
A obra dele de Curitiba, do Olhão, o bife do Olhão, em Curitiba.
Ai, como é o nome?
Belíssimo.
É lindo.
É belíssimo aquele bife do Olhão em Curitiba.
O bife do Olhão, não importa o nome, é bife do Olhão agora.
Por que ele não fez aquilo em Brasília?
Gente, Brasília é um erro, nada em Brasília. Ah, ícone da arquitetura moderna. Então guarde pra você. Ninguém que mora lá gosta, não dá certo. A cidade foi toda se reconstruindo. É um avião.
Glau.
Não dá, gente, ó. Vocês
Glau,
que defendem
urge,
Brasília.
Urge um episódio sobre Niemeyer. Eu prometo
Vamos
a vocês que
sim.
faremos um episódio sobre arquitetura. Porque o chat tá apontando, aqui já virou uma questão de má vontade de Niemeyer. De Joaquim Niemeyer. Qual é o primeiro nome dele?
Não faço ideia.
Oscar Niemeyer. Uma má vontade de Oscar Niemeyer, porque o Eric diz: aqui em Niterói é o Museu Nave Espacial. E é bonito.
É muito bonito, gente.
Em Curitiba, Niemeyer fez
o
Olhão. E é bonito.
O Ibirapuera.
Em Minas Gerais, tem a Igreja da Pampulha. É dele?
É, e a Igreja
que
da Pampulha é patrimônio mundial, tá? Todas as obras do Niemeyer são, mas assim, quando vai falar das obras de Niemeyer lá no mundo, sempre coloca a Igreja da Pampulha, assim. É
a da Pampulha.
É...
E por que aqui em Brasília? Brasília, com certeza o JK falou assim: ei, preciso que tu faça um negócio, quanto é que sai? Aí ele deu um preço, aí o JK, caramba, caro, hein? Tu não consegue fazer um pacote, não entregar mais umas coisas? Pra gente, o meu orçamento é tanto. Aí o Niemeyer, tá bom, mas assim, com tanto eu consigo só pintar com cal. E aí o JK, pode ser com cal, por isso que saiu tudo branco. E aí ele disse: e você não tem tanto pra... eu cobro tanto por parede. Aí o JK, eu não tenho tanto por parede. Aí o Niemeyer, pô, então vamos fazer tudo curvo.
É, essa é a lógica, é assim, e é por isso que tem tudo curvo no Brasil.
Foi assim não que faz diz sentido. Que é uma estética.
Mas eu estou com você, amiga, estou com você contra Niemeyer, se quiser daqui a uns 10 anos nem arquiteto, mas eu vou ser. E é isso, estamos contra Brasília, estamos contra Niemeyer.
Meu Deus.
Sim, a catedral é bonita, a catedral é bonita, eu tenho que admitir. Mas
também a catedral de Brasília é belíssima.
É a única coisa. Mesmo. A gente não vai citar ela aqui porque também ninguém quer dar o braço a torcer. Essa é a verdade.
Sim. Bom,
depois
de
ter acabado com Brasília.
Assim, agora que acabamos com toda a carreira histórica de Niemeyer, só nos resta mandar um beijo para seus familiares e é brincadeira. A gente gosta sim, a gente gosta sim. Todo mundo aqui aprecia arte, arquitetura, mas que faltou orçamento para quina, faltou.
Assim, ó, se vocês forem fazer algum livro, deixa Brasília lá pro final. Deixa o Brasília lá pra folha de rosto, coloca uma coisa meio cortada, assim, não deixa.
Aí o brasileiro já fala, você está metendo pau na minha cidade.
Ah, você, seu estado nem existia.
É, nem a cidade é estado. E outro, seu estado...
É um quadrado, é o recorte mais feio que tem no mapa do Brasil, já reparou? Foi feito com tanto mau gosto. Não gosto.
É o nosso Vaticaninho.
É... Mas assim, um beijo pra toda a audiência de Brasília. Vocês são importantíssimos.
Pra todos os brasilienses que, por sinal, não são de Brasília, né? Todo mundo de Brasília é de outro lugar.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Glaudemias, vamos falar Diga. Sobre moradia hoje. Hoje, a gente, inclusive, tem uma edificação que é a edificação das edificações. O que edificou esta edificação?
Olha aí.
O que edificou este lar?
Parabéns, edificação. Assim esse episódio é pra você.
Alô, você que estuda edificações.
É, você que faz o IE.
Feita essa gigante intro, a gente vem com o link ao vivo da rua. Eu tenho coisas muito curtinhas para falar, começando pela Feira dos Imigrantes, o evento dos imigrantes. Esteve aqui por São Paulo um grande amigo meu, que a Juliana sabe quem é, que eu não sei se eu diga quem é, que eu não diga quem não é, eu não vou dizer não. Vamos dar um nome artístico.
Tá.
O meu grande amigo 007.
Ai, não, a gente consegue ser melhor. O teu grande amigo...
Porque ele é anônimo, é um perfil anônimo.
Humberto Carrão, porque vou entrar no tema Renascer.
Tá bom.
Não, mentira. O Matheus Nachereca, que eu queria ver tu falando o sobrenome dele, que eu nunca sei falar o sobrenome dele. O grande ator...
Nachereca.
Exatamente.
O grande ator Matheus Nachereca.
Matheus Nachereca.
Ele esteve aqui em São Paulo. E ele vem de outro estado. E ele é muito militudo, muito militante. E aí ele disse... Leila, vamos sair? Vamos se ver? Vamos? Por onde você quer ir? Aí ele está tendo, veja bem, essas proporções. Uma feira, um evento de imigrantes. Preparem-se para a nova feira de gatinhos, hein? veio aí. Um evento de imigrantes, de culturas, entendi, de outros países com refugiados. Aí eu pensei, o lacre, o fecho cis vegano.
Ah, ele no mínimo pediu pra tirar foto com algum vendedor, não foi?
Aí, o que a Leila faz? Que a Leila é emocionada. Fulano, vamos dizer um outro nome aí.
Pra
padre
ele?
Fábio de Mello, padre. Que é o nosso amigo padre.
Tá.
Padre Fábio, vamos lá. Aí eu chamei mais outras pessoas. Ah, eu tô sem nome, vamos lá.
Mulher ou homem?
Duas mulheres?
Tá, você chamou a Juliana Paz.
Juliana Pronto. Paz, Padre Fábio... Vamos pegar o núcleo Disney daquele... Da Larissa Manoela. Juliana Paz, Simária, Larissa Manoela.
Boa, um grande elenco, um grande turma.
Simária não, Simone, Larissa Manoela.
Simária não.
A Simone que tem casa na Disney. Vamos na feira. Aí eu, claro que eu, além de ser emocionada no convite, eu emociono na descrição. Então eu potencializei o que a pessoa disse. É um evento, uma grande feira de imigrantes. Eles vão estar lá fazendo alimentação, coisas. Apresentações artísticas.
Eles vão estar fazendo um monte de coisa.
Porque o meu objetivo é juntar a gente e celebrar. Quando a gente chegou lá, aí onde vai ser? Aí o Matheus Nartiga, ele disse assim, vai ser lá na Paulista, no endereço tal. Aí eu já achei estranho, porque esse endereço tal é um lugar, que é uma casa, tem um jardim e tem um café no fundo. Que foi que estranho, né? Podia ser no IMB, no centro de convenções. Aí o pessoal vai citar o lugar. Eu sei que chegou todo mundo. Não é só que antes de chegar todo mundo, eu cheguei antes. Eu e o meu namorado. A gente chegou, tava tendo exposição da turma da Mônica dentro dessa casa.
Aí tem um monte de personagem imigrante da turma da Mônica. Tem gente do Japão. Tem gente que veio de Portugal. É? A turma da Mônica inclui todo mundo.
Você não sabe a origem dos avós da Mônica.
Exatamente.
Aí... eu, que estranho. Aí tinha uma fila imensa. Só que aí eu falei, não, deve ser essa fila aqui. Pois eu fui acompanhando a fila dava numa estátua da Mônica pra tirar foto. O que estranho. E eu fui, o jardim tá aqui, não tem nada no jardim, lá no fundo é o café. Deve ter errado. Ele deve ter se enganado. Aí eu fui com o namorado lá pro fundo. Quando a gente chegou, tinha uma tenda, quase um ombrelone. Uma tenda branca, era duas tendas brancas. Um grupo de algum estudantes de DCE, claramente de São Paulo, ninguém de outro país. Com roupas de crochê e miçanga, cantando músicas... que, né, relatam a ditadura que eles não sofreram, pois ainda não eram vivos.
E com a turma da Mônica de fundo?
A Mônica na casa, no museu casa. E eles estavam no quintalzinho, embaixo de duas tendas. Tocando, caminhando e cantando. Né? Uma vibe boa. Aí tinha três mesas. Com, aí sim, pessoas de algum país do Oriente Médio. Não sei qual era, não tinha bandeiras, mas é que eles vendiam lenço, um que era lenço palestino, mas eu não posso afirmar que era da Palestina, né? Mas tinha lenços palestinos, aí o outro, uma outra era uma mulher com um forninho de salgado, aí ela, você já provou nossos pratos árabes? Aí eu olhei, aí tinha esfirra, aí eu falei, já, no Habib's, mas já provei no Habib's, aí eu falei, já, aí ela... Eu nunca, eu passei dois dias chorando em silêncio com essa reação, porque olha, veja bem, só os pagãos estão vendo minha cara agora. Mas ela falou, você já provou nossos salgados árabes? Ao olhar no forninho, vi esfirras, olhei pra ela e disse, já. Aí ela ficou triste. Eu até agora não entendi. Ela fez uma cara assim, eu não sei se é porque ela perdeu a venda.
É isso, porque aí o que ela esperava, você, não, ela, ah, pois vamos provar. E aí você quebrou, né?
Eu mostrei que era manjado, é?
É.
Pois pronto. Aí foi isso, tinha essa mulher do salgado e tinha um homem que vendia umas pratas, anéis, cordão e tinha um negócio de narguile. Só, duas tendinhas, com um grupinho cantando, caminhando e cantando.
Uma grande feira.
E aí chegou a galera, né? Aí o pessoal, e aí? Aí eu total meti louca e desconversei. Falei, ei, vamos comer? Bora comer? Tá lá, vamos comer?
Tô com
tem um
fome,
shopping,
né?
Bem aqui. Tem um shopping bem aqui.
Não tem nada mais feira imigrante do que um shopping, uma coisa cosmopolita, que tem todas as culturas. Você encontra tudo no shopping.
A feira de meia, às vezes, é isso. Tem um restaurante japonês, é o Japão. Tem o árabe, é árabe.
É isso.
O Habib's é árabe.
E o amigo do departamento de humanas? Ele não estranhou, não, essa tua mudança repetindo de... tô com fome, né?
Nossa, agora que eu me toquei, que eu falei na cara da mulher da esfirra.
Ai, meu Deus do céu.
Bom, de link ao vivo da minha rua, temos isso. Temos também o fator... quem ouve hoje tem, sabe do que eu estou falando. a empresária que se apropriou da empresa de outra empresária. Alguém aqui tá entendendo? Chat. Contamos num episódio com Pedro Certezas e Alan Nietzsche.
Uhum.
Só uma breve passada, porque a gente... O Twitter, que é a nossa outra rua, a gente passa mais tempo lá do que na rua, tomando sol.
Sim.
Tem servido a gente com muito entretenimento, mas eu queria deixar a menção honrosa à pessoa que eu tenho medo de falar dela.
Não dá nem pra citar o nome.
Não dá pra citar o nome, que a gente tem medo dela. A gente mexe com todo tipo de gente, menos com mentiroso.
Eu gosto de chamar de, sei lá, mamãe do metaverso, maternidade real, sabe? Eu gosto de soltar essas dicas, assim. Quem quiser pegar, pegou.
Agora que você cantou a bola de quem é, com o termo certo, né, de mamãe do metaverso, eu só devo dizer que era um dia em que nada estava acontecendo no país.
Nada.
Nada, nada, nada. E ela se sacrificou.
Sim, guerreira.
Pelo entretenimento.
Uhum.
Né? Então, é só isso que eu quero falar. E hoje foi o negócio da Bin, que eu não entendi nada. Gravamos hoje, dia 29 de janeiro, dia em que eu saí de casa com a Polícia Federal achando notebook da Bin na casa dos Bolsonaro. E eu voltei do meu frila e já não tinha as coisas, as informações estavam erradas.
É, hoje foi o dia que a profecia da ocultista, né, Joyce Hausman, se fez, né? As três batidinhas na porta. Toque, toque, toque.
Sim.
É isso aí.
Assim eu encerro o meu link ao vivo, amigo. Agora tá com você.
Tá. O meu link ao vivo da rua, eu gostaria ainda de estar na pauta Salvador Bahia, né? Porque eu percebi quando terminei de gravar que eu cometi esse pecado, diria eu, de não ter dito a você e pra toda essa audiência que é a cara do Brasil, que eu estou hiperfocado no jornalismo soteropolitano da TV Itapuã, porque reúne o melhor. A TV Itapuã, ela é uma filial da Record, então aí você já tá entendendo qual é o moodzinho da TV Itapuã, né? Que é o...
É você um... ser filial da Record.
Não, é meu petit comitê, assim. Eu senti o cheiro de sair aqui, é aqui eu tô em casa. É meu lugar de conforto.
Seu clã.
E aí, nesse dia que eu tava assistindo lá a TV Itapuã, tava passando o balanço geral de Salvador, né? E uma pessoa, uma senhora, né, coitada, ela parece que não tinha impresso a passagem dela, tava só no celular. E aí deu um bafafá lá, o cara não deixou ela subir no ônibus, ela era de Minas Gerais, a mulher não tinha, ela mesma falou, não tenho tantas condições pra poder comprar uma nova passagem agora. E isso virou uma grande polêmica. Eu gosto que a gente usa o termo Tribunal das Pequenas Causas no Twitter, né, pra quando alguém dá importância pra uma coisa assim que ninguém tá dando, e eu acho que a Record, ela é a materialização do Tribunal das Pequenas Causas, assim, e ela conseguiu mover toda a sociedade soteropolitana, porque o que antes era uma única repórter, que chegou calmíssima explicando a história, tipo, chegou assim, era 9 horas, entrevistou a mulher, aí ela falando calma com a mulher, muito, de forma bem, bem empática com a situação. Isso era tipo 9 horas. Quando deu meio-dia pra 1 hora, a mulher ainda tava lá. E essa rodoviária, ela lotou de pessoas. Assim, era um grande evento, né? Mostrando o amor da população de Salvador pra com essa mulher. E a repórter, que saiu tipo assim, nós estamos aqui com a dona fulana, a dona Lúcia, sei lá, que perdeu o ônibus, já tava dentro dessa marmita que a dona Coisinha trouxe. Não tá apenas uma comida, tá todo o amor da cidade de Salvador para essa senhora. E os populares gritando, de repente virou uma grande festa. E a mulher chorava muito e agradecia. Tava recebendo comida. Ninguém sabia se ela ia conseguir ônibus, mas as pessoas estavam indo entregar coisa. Então, eu fiquei... No final, ninguém se importou se ela realmente foi pra casa. O que importava era todo o amor da cidade de Salvador, que estava dentro de uma marmita, entregue pra uma mulher que perdeu seu ônibus. E isso foi algo que me emocionou bastante, assim, essa frase, esse amor dessa repórter. Eu peguei até o nome dela aqui. Ela, por si só, ela é uma loba, né? O nome loba dela é Nayara Oliveira. Nayara Oliveira, ela tem o tom de voz de uma loba. Prestem atenção, vocês de Salvador.
Uma loba fubanga?
Não, ela é loba. Ela é loba do adjetivo lobo e do verbo lobar. Ela o tempo todo está lobando na sua televisão. Um beijo pra Nayara Oliveira.
Um beijo, Nayara Oliveira, por tirar o foco.
E a outra coisa ainda nessa pauta Bahia, porque que era um pequeno caso que eu ia contar na partida do host, mas aí é tão pequeno, é tão drop, que não dá pra ir pra lá. É, o pequeno Glau, né, a minha criança interior, ela nunca quis ir pra Disney. Ela nunca quis ir pro Beto Carreiro World. No máximo, ela já quis ir uma vez pro Parque da Mônica, mas também não era um grande sonho. A minha criança interior sempre quis conhecer a cidade Feira de Santana. Sempre foi meu sonho conhecer Feira de Santana. E aí você tá vendo aqui no chat, as pessoas que são da Bahia estão balançando a cabeça e rindo. E aí eu gostaria muito dessa explicação, porque aqui na minha cidade tem influência de vários estados. A gente é fronteira Paraíba e Rio Grande do Norte, e o Cariri pega muita influência do Pernambuco. Mas tem muita gente que aqui na minha cidade que é descendente da Bahia, que veio da Bahia, que os pais vieram da Bahia. E o meu melhor amigo da infância, Hugo, um beijo pra ele, se ele escutar isso aqui. Ele sempre ia passar as férias na Bahia. E ele descrevia a experiência de passar as férias na Bahia como a coisa mais mágica do mundo. Assim, aí eu vou na Bahia, era incrível. E não tinha nada pra além do era incrível. Mas assim, na minha cabeça, era uma coisa espetacular, sabe? Assim, era literalmente o final feliz. E eu dizia, tu foi pra onde, macho? Ele disse, eu fui pra Feira de Santana. Eu falei, meu Deus, eu preciso muito conhecer a cidade de Feira de Santana. Teve uma dessas férias, a gente já era adolescentezinho. Ele falou, macho, tu vai comigo pra essas férias. Eu falei, meu Deus, eu vou conhecer a cidade de Feira de Santana, eu não acredito. Chegou na hora, ele me trocou pela namorada dele. Eu não ia ficar com raiva, né? Afinal, era a namorada dele. Mas assim, eu achei que eu nunca ia conhecer a cidade de Feira de Santana. E aí, quando eu estava indo pra Salvador agora, que eu fui de ônibus, eu falei, gente, eu tô muito animado, eu vou finalmente conhecer a cidade de Feira de Santana. E eu fui rechaçado por todo o estado da Bahia que me segue.
Por quê?
Que simplesmente as pessoas odeiam a cidade de Feira de Santana. Todo mundo fala que quem nasceu em Feira de Santana não vai pro inferno, porque Deus jamais faria uma pessoa pagar dois pecados ao mesmo tempo. Eu falei pro amigo meu aqui, depois, eu finalmente vou conhecer Feira de Santana. Ele falou, tu não tem o que fazer, não. Tu não tem uma outra coisa pra fazer. Porque Feira de Santana nada mais é do que uma cidade. Só que no meu coração, Feira de Santana era um paraíso. Eu tava muito feliz. E aí, quando o ônibus parou na rodoviária de Feira de Santana, eu desci sim. Fiz um giro 360 do panorâmico e falei, meu Deus, eu finalmente conheci Feira de Santana. De fato, é uma cidade. Eu posso dizer que é uma cidade e voltei a dormir. Porque também não tinha muita coisa pra fazer em Feira de Santana. Mas assim, um beijo pra toda a audiência de Feira de Santana. Eu estou com vocês na resistência, tá? Vocês que amam, as três pessoas que amam Feira de Santana, nós somos quatro agora. Não vou morar aí, mas estarei com vocês. É isso que eu quero dizer.
Muito bem. Nossa, amigo.
É, amigo.
É igual o povo que vai pra Europa e descobre que lá o comércio fecha às 5 da tarde e as badalações às 8.
Feira de Santana tem feira, tem muita feira lá, tem uma feira conhecidíssima. Eu não me lembro agora qual é a feira, mas tem uma feira conhecida, que a Beatriz do BBB já foi pra lá. Inclusive, a Beatriz, ela pede voto pro pessoal de Feira de Santana, tá vendo?
Tem feira e tem Santana, né, que é padroeira... Santana, padroeira da feira.
E tava, só pessoas reais conhecem Feira de Santana. Eu e Beatriz, do Brás. É isso. Então, estamos com Feira de Santana. Pelo menos eu e Beatriz do Brás. Olha, a Feira Guai.
Quem é teu pódio?
Feira Guai. Meu pódio atual? Eu sempre monto o pódio do ranço. Mas, atualmente, tá muito difícil não torcer pra Isabelle, pro Davi. E a Beatriz, pra mim... né? Um cristalzinho que falou que não volta na Isabelle, porque a Isabelle emprestou uma calcinha. Então essas
que
pequenas,
ela tava sem calcinha.
Essas pequenas coisas, assim, é impossível não amar. Mas.
Uma pessoa que fala em rede nacional que caga de cócoras. Eu gosto que a Beatriz tem aquela característica que eu não vou falar, que eu não quero tuiteiro problematizando. Não vou dar diagnóstico em ninguém, mas vocês já estão entendendo o que eu quero falar. Que aquele traço, aquele lá, de não se importar com a opinião de ninguém.
Ela é uma diva.
Porque ela é impermeável a opiniões. Não, ela não inspira cuidados, não. Ela é uma menina maravilhosa. Mas é isso. Ela foi pro BBB falando, sou virgem. Não bebo, não fumo, sou virgem. E aí, quando você acha que parou aí, o fato de ela ser impressionante, ela caga de cócoras em cima do vaso e fala que caga de cócoras em cima do vaso. Sim, em rede nacional.
Quando ela chamou a Alane pra vestir um saco de lixo e fazer uns desfiles de moda, e a Alane perguntou, mas a gente tem roupa. Ela falou, ah, amigo, eu gosto, pra gente não se perder. Eu achei isso tão incrível. Até agora eu tô dando várias justificativas que eu não quero me perder. Pra gente não se perder, amiga. Vamos fazer isso?
O Rafael Gama escreveu aqui uma coisa correta. Ela é o encontro de Sandy e Inês Brasil.
Sim. Sim.
Ela tem a energia nesse Brasil.
E esse encontro fumou muito Marlboro, porque ela tá sempre rouca, né? Mas não foi
e
de
ela
cigarro.
Tem a pureza. Eu fico com a pureza da resposta da Beatriz.
Ela tem uma coisa que só poucas pessoas no mundo têm, que é o sorriso silencioso da pessoa que já morreu por dentro, por trabalhar vendendo roupa, né? Você perceba que ela sorri assim, ó, e não sai risada, mas ela tá o tempo todo rindo, paralisada, porque ela já tá esperando um cliente, assim, coitada. Um beijo pra Beatriz, que já... E tem o sorriso de quem já morreu por dentro.
O sorriso do palhaço.
Sim, ela
é. Tem o sorriso do palhaço, que é o sorriso de quem faz sorrir.
E, gente...
E que lá dentro você tá em profunda finitude.
Obviamente, eu jamais poderia esquecer de Pitel, tá? Amo Pitel, estou
o
com Francisco... Pitel. No bom e no
O Francisco
rio.
Borges, quem faz o vendedor rir?
Ninguém faz, pior que
O faz-me rir, né, amiga? A comissão.
Exatamente. Estou com o Pitel, estou também, consequentemente, gosto da dinâmica dela com a Fernanda. E, gente,
gosto.
Eu preciso dizer pra vocês, tá? Ela está conseguindo humanizar o Rodriguinho. Eles dois são incríveis juntos, tá? Eu me divirto bastante. Pra mim...
Eles são o nosso Babu Prior.
Não, eles são... eles são um filme, não sei se você já assistiu, é o Treinando o Papai com The Rock e uma criança. Que a criança faz balé e ela consegue humanizar o The Rock. Essa é a história do filme. Ela consegue fazer o The Rock nesse filme, é um bosta, se tornar alguém bom, alguém que você ama. A Pitel tá conseguindo isso. O Rodriguinho, ele tem que escrever um álbum só pra Pitel quando ele sair do BBB. Porque se ele tá ganhando seguidor hoje, é porque as pessoas estão associando ele a Pitel. Essa é a grande verdade. Um beijo pra
Pitel. É o nosso Timão e Pumba. Eu não quero saber de Rodriguinho, eu quero mais é que ela se desvincule em nome da carreira dela. Ela tem Gil do Vigor. Isabelle tem Juliette. Hoje Juliette deu seu parecer.
Ah, foi? A Juliette tá com a Cunha.
Sim, Juliette tá com a Cunha. Cunhã vai ganhar.
Cunhã é do Garantido, né? Pra quem não sabe, a Isabelle, ela participa do Festival de Parintins. Ela é um dos itens, que é a Cunhã Poranga. Existem dois bois, que é o Garantido e o Caprichoso. Que aí, lá em Parintins, são duas máfias perigosíssimas. E aí, as pessoas literalmente não bebiam Coca-Cola, as pessoas que eram do Caprichoso da Cor Azul, porque não queriam tomar refrigerante no vermelho, que é a cor do Caprichoso da Isabelle. A Coca-Cola mudou a cor do produto lá em Parintins. É o único lugar que você encontra a Coca Azul, porque as pessoas estavam comprando da Pepsi. E aí lá em Parintins, a Coca-Cola, ela fez esse rebrand aí. E a Isabelle, no BBB, conseguiu unir o azul. Ah, perdão, gente, o Garantido é o vermelho e o Caprichoso é o azul. Mas foi isso que eu falei, não foi, não?
Eu tô bem quietinha, porque...
Enfim, a Isabelle, ela é do Garantido, que é vermelho. E o Caprichoso, o boi Caprichoso é o azul.
Caprichoso tá fazendo as marcas tudo se coçar. Ó, estão falando aqui que o Bradesco, o Brando falou, que o Bradesco é azul também lá.
Gente, o Caprichoso disse que vai apoiar a Isabelle. E assim, você vê as imagens do Festival de Parintins, é uma ilha, mas é muita gente. Boa parte lá daquela região ali próxima a Manaus é muito. É uma cultura muito forte. As pessoas realmente levam como se fosse time de futebol e tá todo mundo unido pela Cunhã. É uma coisa... Assim, se ela perder o BBB, ela já conseguiu algo muito grande. Eu acho que era o que ela queria mesmo, que era levar o Festival de Parintins pra TV. Porque foi algo que parou de ser transmitido.
Sim.
Antes era transmitido pela Band, mas ela parou. Tá aí, estamos com a Cunhã, que é linda também. Que infelizmente
que
disse
é
que não...
Que ainda é gata.
Que não gosta de homem fofoqueiro, então quebrou meu coração em 5 pedaços, mas eu estou com a Cunhã também, estou com o Davi, tá? Estou com Beatriz, estou com Pitel, não estou com você, Vanessa Camargo, você não deveria estar nesse programa, saia desse programa, Zezé, Zilu, se estiverem escutando esse episódio, tirem sua filha de lá, inventem alguma coisa. O Dario Dolabella fez uma música, é muito grave. Sim.
Cara, a gente tá falando de um assunto sério.
Tudo
é gravíssimo.
Tá acontecendo.
A gente acabou de celebrar a firmeza da nossa democracia de 8 de janeiro, vem o dado Dolabella e, né?
Mostra que ela é frágil.
Dizendo que ele quer paz.
É
e eu? Só tu quer paz, dado Dolabella. Eu não quero, não. Eu tenho que ver esse vídeo.
É isso. É o as minhas Marias parte 2, né?
É, ele pede respeito. Falar nisso também, as nossas Marias ganham mais um irmão. E se vier mais uma Maria...
Sim.
Ele vai pedir mais respeito.
E pra terminar, o giro de notícias do Twitter. Hoje, a loba suprema, né? A primeira loba entre todas as lobas, Luana Piovani, já se pronunciou. Já postou nos seus stories, fazendo toda uma ironia pra cima de Vanessa Camargo. E aí, a máxima, né, que Luana Piovani está sempre certa, ela segue, né, assim. Muitas pessoas erram, Mas a Luana Piovani, ela segue acertando. A gente daqui acompanha essa mulher que, até quando a gente disse que ela errou, porque quando ela lançou aquele vídeo dizendo que ser brasileira cansa muito, a Paula Lavigne no WhatsApp, todo mundo disse que ela tava a política. Hoje a gente percebe como estávamos errados. Luana Piovani sempre certa.
Sempre
certa. Imagina você, 9 horas da manhã, a Paula Lavigne mandando mensagem no seu WhatsApp. Falando da... Meu Deus do céu, Luana Piovani sofreu muito. Ela merece tudo.
Eu vou falar um negócio pra vocês, né? Um segredo aqui, que só vai pros pagãos. Pode bipar, Jéssica.
É isso aí. Estamos com várias pessoas. Estamos com o Luana Piovani, com a Cunhã. E é isso. Seguimos daqui. E você?
Seguimos daqui.
É.
Direto para a sessão dele, que prometeu cérebros pensantes. Ai, que o pensamento crítico. Que o Paulo Freire... Não, Paulo Freire. Não há pensamento crítico. O que há? Ouvintes burros nos mandando e-mails. Né? A gente entra aqui na sessão Paulo Freire, você prometeu, é a nossa sessão.
É,
you promised, a sessão de os ouvintes que se identificam como pessoas burras e tá tudo bem.
A Luana Piovani, ela tá sempre certa, o Paulo Freire segue errando.
Exato, exato.
É isso. Paulo... E se você quiser culpar também o patrono da educação, você manda o seu e-mail pra gente no e-mail contato@hojetempodcast.com. Indica que a sessão Paulo Freire você prometeu e a gente vai aqui rir da sua cara com você. Que ninguém vai fazer bullying. Sim. A gente pega na sua mão, mostra um espelho gigante e fala: olha esse palhaço. E você vai rir da gente. A gente vai
quem
rir
de... faz o palhaço rir?
Você.
Porque que é o palhaço que tá me fazendo rir. É isso. contato@hojetempodcast.com. Se quiser, facilita muito a nossa vida, troque o nome dos envolvidos reais por pessoas famosas que jamais, eu preciso lembrar isso pra você, advogado, os famosos aqui citados são nomes apenas fictícios pra não dar o nome da pessoa de verdade. O famoso não tem nada a ver, nenhuma relação com a história.
Ele
tá?
Nunca nem esteve próximo dessa situação.
Jamais.
Nem tangenciou.
É por isso que hoje nós vamos contar o sonho da oprimida Carla Bruni. Olá, anjos. Tudo topíssimo?
Tudo topíssimo.
Hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo, mas eu sei que deve ter acontecido com muito mais gente. É uma história de abdução e ambientação é importante. Então, perdoem o texto longo, mas eu sei que vocês vão gostar.
Literalmente abdução?
Eu espero que sim. Eu espero uma emoçãozinha aqui, que é minha casa, minha vida.
Vamos.
Em 2009, eu tinha 20 aninhos e tinha decidido andar até a rodoviária da minha cidade, Morolândia, pois estava em um raro dia de disposição e bom humor. Para chegar na rodoviária, que é meio saída de Morolândia, eu peguei uma daquelas avenidas que começam com muitas lojas de roupa e biju, e drasticamente se torna um lugar meio emo, conforme se afastam do... Meio emo não. Mas tem isso também, tem lugar que começa com biju e termina emo,
termina,
né?
Que
é o centro de São Paulo.
Uhum.
Mas enfim, rapidamente, drasticamente se torna um lugar meio ermo, conforme se afasta do centro.
Nossa, ela tem educação sim, viu? Ela usou ermo. Nem
usou
sei
ermo.
O que significa.
Apenas com bicicletas, autoelétricas e imóveis abandonados. Ela escreve muito bem.
Escreve muito bem.
Já estava na altura das bicicletarias quando uma jovem de cabelos de prancha, arrumadinha, porém com semblante abatido, me abordou na calçada, falando com uma voz aguda e robotizada. Vamos chamá-la de Daniela Andrade. Olá, você tem um minutinho? Eu, como estava adiantada para o meu compromisso, estava de bom humor, pensei, ah, coitadinha da moça, né, tá trabalhando, eu vou ajudar ela e dar um minutinho, claro. Ela seguiu em uma voz desanimada e robótica de atendente de telemarketing. Você sabia que existe uma maneira saudável e prática de emagrecer? E então foi dizendo um texto enorme e ensaiado, e sim, ela era representante da marca famosa de chás e shakes, Hemp Vida.
Ai.
Depois de um longo monólogo ao qual não consegui prestar atenção, Daniela Andrade prosseguiu. Você gostaria de experimentar uma amostra grátis de nosso shake?
Nossa, valeria muito a pena mais se fosse ter, viu? Se fosse ter, tinha sido melhor.
Seria melhor. Mas eu acho até mais perigoso o negócio de shake de emagrecer do que extraterrestre.
Nossa, sem dúvida.
Pensei, claro, por que não? É de graça. Red flags por todos os lados. Então Daniela Andrade colocou a mão em meu ombro e me conduziu para dentro do prédio. Era uma daquelas galerias de lojas, mas as lojas estavam vazias e empoeiradas com grades sobre as vitrines. E Daniela foi me levando pelo corredor iluminado apenas pela luz natural que vinha da entrada. Fomos até o final. O corredor ficava ficava mais sombrio, até que se via uma luz amarelada vindo de uma porta à direita, onde entramos. Era uma sala comercial dos anos 60. As paredes eram cor mostarda desbotado, realçadas pelas únicas duas lâmpadas quentes de 60 volts no teto. Antes que eu pudesse analisar mais o local, Daniela Andrade foi me guiando para uma parede onde haviam várias coisas coladas em sequência. E ela, tal qual uma guia de museu, me fez parar diante de cada papel e ouvir uma explicação em seu tom monótono. Então, este daqui é tipo um triângulo das coisas que a gente come, né? Daí, eu achei que ela já fosse entrar em esquema de pirâmide. Não, mas é a pirâmide alimentar. No caso.
Calma, senhora.
Daí, né, é o que tá mais embaixo aqui, tipo, salada, essas coisas. É o que a gente tem que comer mais, né? Por isso que tá embaixo. Tem que comer mais, então tá na base. Daqui aí em cima, né? É o que tem que comer menos. Daí você pode ver aqui, né? Tipo, doce. Disse ela, apontando para um pôster de pirâmide alimentar desbotado. Aquelas impressões em MDF dos anos 80. Comum para pôsteres de Leandro e Leonardo no início da carreira. Neste momento, eu olhei para o resto da parede e percebi que havia pelo menos uns 6 pôsteres. Mas esses eram apenas papéis sulfite. E eu pensei, meu Deus, será que essa menina vai falar de um por um? Sim. E aí foi. Sulfites colados na parede com frases escritas com canetinha verde em letra cursiva. Como emagrecer? Como ser saudável? E no final, um pôster da Hemp Vida. Essa aula inaugural pela parede deve ter durado 10 minutos, mas honestamente, o tempo passava muito mais devagar na sala mostarda. Antes que eu pudesse sinalizar que precisava ir embora, Daniela Andrade disse que iria pegar a minha amostra grátis e me fez sentar em uma cadeira de plástico que estava em um círculo onde estavam mais duas pessoas, que até então eu não tinha percebido que estavam ali, pois estiveram em silêncio todo esse tempo.
Estavam mortos.
Começo a ter um medo assim, Uma mulher mais velha, muito magra e também abatida, que chamaremos de Rita Filomena, Rodrigues Santos, e um homem, Jeremias Muito Louco, iniciaram uma conversa automatizada assim que sentei. Rita Filomena Rodrigues Santos disse: "Nossa, mas esse shake é muito bom mesmo, né? Eu perdi 30 quilos." Ah, não. Não que tem atores.
É, atores pagos.
Não uh-huh. pode.
Uhum. É, filha, você acha, você acha que todo mundo tá saindo do departamento de artes, tá conseguindo emprego?
Aí, Rafa Gama, você que é do segmento de arte, das artes cênicas.
Tem que começar de algum lugar, gente. Às vezes é a Hemp Vida.
Você, muito se fala sobre como terminou a carreira de Bibi Ferreira. Ninguém sabe como começou.
Ninguém sabe como começou.
Se não foi no shake da Herbalife.
Às vezes o seu tablado é esse shake, gente. Tem que começar. É. O importante é começar, fazer o nome. Tem que fazer o nome.
Fazer o nome. Jeremias Muito Louco disse: "Sim, muito bom. Eu era calva e meu cabelo voltou a crescer. Olha como está agora." Por que choras, Gummy Hair?
Ah, e nós estamos dizendo um monte de marca. É, episódio tá perdi. Roteiro livre, publi livre. Quem quiser anunciar aqui, ó.
É
esse episódio.
Ou você mesmo é... Você quer?
Você quer?
Anunciar? Daniela então voltou do que eu imagino que fosse a copa daquela sala, escondida atrás de uma lousa branca, aquelas com rodinha, segurando um copo plástico imenso de chá da marca Hemp Vida, de 700ml, e me entregou. Antes que eu bebesse, ela me fez olhar para o copo e ler as palavras escritas com caneta permanente, em letra cursiva, que diziam: alegria, felicidade, amizades, saúde, sorriso. Cara, eu quero parabenizar você, Carla Bruni, porque você escreve muito bem. Você escreve como quem escreve sim. uma novela de terror.
Sim.
Não
sim,
é?
Sim.
Eu tô ficando apreensiva.
Não, eu não tô ficando apreensiva. Eu tô ficando com ódio.
Eu tô ficando apreensiva. Me olhando com ansiedade. Ao que eu respondi: "Olha só, que legal. Palavrinhas." Sentindo-me em um cenário distópico, tudo que eu queria era ir embora. Então eu pensei: eu vou tomar esse chá o mais rápido possível e eu vou sair daqui. Eu virei os 700ml de chá, ruim por sinal.
Ai,
e olhei pro relógio. Eita, preciso ir. Daniela Andrade, com um brilho infantil de expectativa nos olhos, respondeu: "Não, não vai ainda não. Tenho outra coisa pra você." Não sei o que houve, mas havia algo de muito persuasivo na simplicidade de Daniela Andrade, que me fez permanecer sentada. Eu sei o que houve de persuasivo. Se chama, exatamente, Ju, se chama medo.
Uhum.
Se chama cagaço. Uhum. É isso que te persuadiu, assim, né? É. Daniela Andrade sumiu atrás da lousa branca e logo voltou com o mesmo copo de 700 ml de chá. Agora você tem que tomar esse, que é a segunda parte, que vai ajudar você a queimar gordura. Cara, tá parecendo um roteiro do drama TV 3D. Já já que aparece o Dolinho.
Eu tô achando parecido com um episódio do Fleabag. Imaginar o tempo todo aquele humor que você vai derretendo.
Será que as pessoas estavam lá, aquelas almas estão presas pra sempre e o chá é feito a partir do extrato da alma delas?
Eu sei que pode chá ser. Ela tá tomando.
Aí, ver aquele copo tirou de mim todo o resto de ânimo que ainda sustentava. Suspirei e aceitei o meu destino. De que a moeda para atravessar o rio Estige pra fora daquele reino de Hades seria beber todo o segundo balde de chá.
Olha, gente, ela é escritora.
Ela
é
muito culta, ela é poeta.
Ela é
você
boa.
Você é tudo. Você é tudo. A nossa Stephen King do Brasil.
É, sim.
Obrigada, Matheus. Stephen King do Brasil. Com muito esforço e vontade de sair dali, terminei o chá. O segundo chá. Igualmente ruim. Me perguntando por que eu estava me sujeitando a isso, enquanto minha barriga fazia barulhos de lata d'água batendo. Eu odeio essa sensação quando você bebe muito líquido. Fica plop, 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 plop. Ai. Novamente, fiz menção de ir embora. E mais uma vez, Daniela Andrade lançou seu canto de sereia entediada. Puta que pariu.
Até tem Espíndola no filme da Turma da Mônica.
Eu tô ficando um pouco apavorada, porque vai ser o primeiro caso de morte. Causa mortes, espoca bucho. O buchão.
E literalmente não foi espoca bucho, ela foi morta lá. Ela tá escrevendo
foi
pra
morta.
Gente. Ela tá escrevendo pra gente do pós-vida.
Sim. Aí, enfim, a Daniela Andrade disse: mas agora que vem a melhor parte, o shake.
Gente, eu não tô rindo, eu não, nem tô ficando surpreso, porque eu sei tudo isso aí. Porque já, sim, já.
Tu já foi um ramp vida, né?
Aos 15 anos de idade.
Tu se submeteu ao ramp vida aos 15 anos de idade?
Submeti, amiga. Gordofobia é sério, gente. Você se submete a cada coisa, fia.
Eu tenho uma história com a Rap Vida também.
Eu sei.
Mas depois eu conto. Eu acho que eu vou contar até no rapidinho no Partilha do Rosto.
A gente devia fazer um episódio Rap Vida.
A gente tem que fazer um episódio sobre métodos de emagrecimento.
Aham. Uhum.
Sim. Bom, mas agora vem a melhor parte, o shake. Tentando racionalizar aquele tormento, me traí pensando, porra, mas eu já passei por tudo isso. Eu vou pelo menos beber um shake de graça, que deve ser gostoso, caralho.
Ai, gente, tem uns que era bom sim, viu? Tem uns que era bom sim.
3 minutos ou 8 anos depois, não sei dizer quanto tempo se passou, Daniela Andrade voltou com o mesmo copo, agora cheio de um shake, que disse ser baunilha, mas tinha gosto de casquinha de sorvete batida com água.
O de baunilha era uma delícia. Você está mentindo. Era muito bom o de baunilha, viu? Lá que eu não estou mais com ela.
Claudemias metido com pirâmide.
Ah, era a única coisa que eu comia. Gente, era uma janta. Substituto. Que horror.
Me arrependi no primeiro gole, mas já entendia que a liberdade passava por aquela aprovação. Cara, você escreve muito bem. Puta merda. Tinha já bebido 1/3 daquela massa quando disse que estava cheia. Não aguentava mais. O shake era muito espesso. Daniela Andrade pegou meu copo e sumiu novamente. Nesse momento, as coisas pioraram muito.
Gente, coitada.
Minha pressão caiu, claramente pelos 2 litros de líquido que havia ingerido em tempo recorde. E comecei a ficar muito tonta. Neste momento, minha espinha gelou. Senti medo e pensei, puta que pariu, tinha alguma droga nesses chás. Eu não acredito que eu vou ser sequestrada e morta só porque eu resolvi ser legal com uma trabalhadora de calçada. Pessoal, eu preciso mesmo ir, viu? Muito obrigada. Mas é que eu não tô passando muito bem, tá? E estava me levantando da cadeira quando um segundo homem, idoso, chamaremos de Marcos Pontes, o astronauta, sai de lá de um biombo e coloca a mão no meu ombro. Me senta de volta na cadeira. Astronauta Marcos Pontes diz: não vai não, moça. Você não tá bem. Fica aqui até melhorar.
Gente.
Toma um shake que você vai se sentir melhor.
Falaram que eu não ia sofrer. Mentiram, viu?
Eita, isso aí. É, agora ficou filme de terror, sim, viu? Você tem que tomar o shake. Eles falando assim, olhando pra ela.
Eu também. O Samuel, tá, a Júlia falando que eu me cagava ali. Eu também me cagava todo aquele líquido.
Também?
Todo aquele conteúdo já ia sair fininho, já.
Se a nossa protagonista aqui for uma mulher negra que estiver escrevendo, isso aqui é roteiro de filme de Jordan Peele.
Sim.
Isso aqui é um roteiro do filme de Jordan Peele.
Sim. Cara, Ouvinte, Carla Bruni, mande mais coisas, você é perfeita.
O Rafael Gama colocou, depois de Corra, ver o novo filme que é Cague.
O filme Porra. É. Porra. Porque todas as vezes que ela tem que tomar, eu tô observando, todas as vezes que ela tem que tomar esse shake, é um chá, ela porra. Diz, porra. Não custa nada, porra. Deve ser gostoso, porra. Ai. Bom, Marcos Pontes disse, né, isso. Então, com a pressão baixa demais pra ficar apavorada, porém sentindo a reação de fuga acontecendo, eu olhava pra porta de saída e calculava se eu conseguiria levantar, driblar Marcos Pontes e escapar. Pode usar o banheiro, moça, disse Marcos Pontes. Entrei, tranquei a porta atrás de mim, no mini lavabo sem ventilação. Lavei meu rosto, molhei minha nuca. Me olhei no espelho, tentando ver se minhas pupilas estavam normais, determinada a sair do banheiro direto para a rua. Abri a porta do banheiro e todos estavam em pé, me olhando. Gente. Dei dois passos e Marcos Pontes, o astronauta, prontamente me conduziu a outra porção da sala mostarda, onde haviam painéis velhos com fotografias coladas. Gente, depois dessa eu nunca mais vou querer emagrecer, com a graça de Deus. Com a graça de Deus, gente, eu corpo, me aceito.
Às vezes corpos reais são, sim, importantes pra você.
Corpos reais são ao menos corpos vivos.
Vivos, exatamente.
Tá, querida?
Exatamente.
Corpos reais são corpos vivos. Os corpos não reais, eu não sei se esses corpos dessa história são reais. Às vezes eles são só corpos.
Gente, pelo amor de Deus, eles são literalmente corpos.
São só corpos. Eu me amo, eu me escolho. Bom, eu escolhi me amar e viver.
É.
Eram fotos de encontros da Ramp Vida em chácaras, parques, algumas pessoas jovens, muitas pessoas de meia idade. Marcos Pontes explicava como eles eram uma comunidade e tal. Mas eu só conseguia pensar na história do Jim Jones e que as pessoas da foto já deviam estar mortas àquela altura. Eu disse, aham, aham, nossa, que legal. É que eu preciso mesmo ir. Daniela Andrade ressurge com um copo de shake. Puta que pariu.
Geralmente dava dois copos. Sim.
Que ela bateu com mais água pra ficar mais fácil de beber. Estava. Estava. Nova. Ela pôs em caixa alta. Novamente cheio. Sabe quando você tá sem fome e você escolher um risoto? O risoto, eu tenho a teoria que tem entidades embaixo de risoto repondo. Que o risoto nunca,
nunca acaba.
Ai, meu Deus. Ai. Novamente cheio. Acuada, fiz um último esforço.
Eu tô imaginando, tomando assim, ó, com a lagrimazinha descendo, porque já não aguenta mais, a boca toda doendo, porque é gelada o negócio, sabe quando você bebe gelado que fica vendo o juízo?
Uma lágrima de shake.
O juízo dela doendo, porque tá gelado, porque é gelado, é um shape, é literalmente pedra de gelo.
O cérebro dói, ai meu Deus.
Coitada.
Fiz um esforço, tomei dois terços do copo e devolvi, dizendo, estou cheia, não consigo mais. Daniela Andrade tentou me incentivar a terminar, mas Marcos Pontes acenou pra ela como quem diz, ok, pode deixar. Caralho, era tipo o mestre dela, né?
Uhum.
Então ela me explicou como funcionava a seita, digo, a comunidade Ramp Vida, que eles se reuniam pra beber aqueles 35 litros de coisas e que era super legal e que eu já fazia parte, pois agora eu já teria feito o meu primeiro ritual de iniciação, me entregando uma carteirinha de papel com o meu nome e um carimbo. Então ela disse, agora só tem mais um copo. Não vou mentir, essas palavras me deram desespero. Um copo bem grandão. Abre os braços bem grande para receber o copo. Então ali todos me deram um abraço em grupo e me aplaudiram em seguida. O copão era um abraço?
O copo são os amigos que a gente faz pelo caminho, né?
Meu Deus, o copão. Eu vou... Amigo, quando eu te encontrar, eu vou dizer assim, você tem um copão e eu vou te abraçar.
Vai não, que tu dê abraço.
O comentário do nosso chat tóxico, Alex. Gentileza, tá valendo a pena?
É, gente. Às vezes... Às vezes, realmente, você tem que ser um pouco mal educado. Não precisa.
Tem que ser eu com o atendente da Claro.
Olha, vamos pegar o caso que você já falou hoje. A mulher da esfirra. Você falou que tinha comido. Não precisou comer a esfirra da mulher.
Não precisei. Mas é que a esfirra dela era uma esfirra, não era 5 baldes de...
Não, mas talvez se ela fosse um pouco... Não fosse tão solista. Quem sabe? Né?
Todos ali me deram um abraço e me aplaudiram em seguida. Fiquei sem reação. Estava entorpecida pela atmosfera. Não, não era a atmosfera que te entorpeceu, não.
Amiga, não.
Você tomou provavelmente 2 litros seguidos de alguma coisa. Não foi a atmosfera. Daniela Andrade me guiou de volta à calçada, no ponto de onde ela me abduziu e sumiu, corredor escuro adentro. Imediatamente provoquei vômito em um pé de árvore. Olha aí, emagreceu.
Oi. Então corta isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
Me senti imediatamente melhor. Olhei ao redor, estava sozinha. E não fosse o vômito ali na minha frente, até hoje eu teria dúvida se aquilo realmente tinha acontecido ou se foi uma alucinação. Obrigada, Leila e Glau. Adoro vocês. Vocês são geniais. Vindo de você... O elogio, amiga, de genialidade.
Sim, parece...
Eu não sei se eu recebo ou se eu não recebo. Porque sim, você foi burra na história, mas você escreve genuinamente bem. Você é ótimo. Obrigada, Leila e Glau. Adoro vocês. Vocês são geniais. E nunca sejam legais com representantes de venda na rua. Ou vocês podem acabar em uma banheira de gelo. Tomando, né? Tomando uma banheira de gelo.
Tomando, sim. Ou literalmente nadando numa banheira de gelo depois de alguém ter matado a gente e roubado nossos órgãos. A culpa desse caso é sim do Paulo Freire.
É mesmo? Você acha?
A culpa desse caso é da educação de escola. A educação que ensina você a ser uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa que, sim, aceita sim falar com pessoa, qualquer coisa que algum vendedor tá tentando trazer pra você, você tem que ser solícito, você é educado. Se fosse uma educação de velho bruto, ela tinha... Não tô com tempo, não. Não tô com tempo, não. Você tá vendo? Meu senhor, o senhor acha que eu tenho tempo? Meu senhor, você acha que eu tenho... Não tô com
Saia
tempo,
daqui.
Não.
Saia daqui, fale baixo. Fale baixo,
A educação da escola faz isso. Né? Transforma
a Paula
você.
Safira, a Paula Safira tá falando aqui, educação permissiva mata.
Mata, matou literalmente, ela poderia morrer. A moça viveu praticamente Midsommar dentro
Midsommar. Reforço positivo mata.
Mata. Pô, por mais pessoas brutas, eu digo sim. Eu digo sim.
Eu digo não ao emagrecimento.
Eu digo não ao emagrecimento. Eu digo sim aos corpos reais.
Porque eles dizem emagrecimento saudável, né, amigo? Eu digo não ao emagrecimento saudável. Emagreça com saúde. Eu digo não ao emagrecimento saudável.
Eu sou contra o emagrecimento. Eu sou contra shakes. Eu sou contra o Paulo Freire. Eu não sou contra vendedores, Deus que me livre, Deus que me livre. E o seu erro foi ter vomitado na rua, era pra você ter vomitado lá no pé deles e ter saído de agora lava esse chão.
E eu, sabe o que me pegou? E eu vou dormir com essa informação. Quem são aquelas duas pessoas?
Atores contratados.
A mulher que emagreceu 30 quilos, o homem que cresceu o cabelo todo.
Agora, aí tá a parte boa da gente não criticar só a empresa, né? Olha aí, ela tá apoiando ela. Ah, ela tá com edital pra... É basicamente a bolsa lá, a bolsa Lerma, né? Pra incentivo científico, eles estão incentivando aí atores recém-saídos, acabaram de pegar o DRT.
Sim.
A gente sabe como é que tá a questão do tablado. Tá difícil, é sempre os mesmos nomes, né? Eles estão apostando em new faces, né?
Sim, eles estão formando Humberto Scarrões.
Sim, inclusive podia ser ele, o moço que cresceu o cabelo. A outra mulher podia ser, sei lá, podia ser uma Juliana Paz, podia ser um...
Eu quero aproveitar e criticar, já que você falou isso, criticar a nossa ouvinte que mandou a história. Além de burra, chamá-la de elitista. Porque é só porque os atores são desconhecidos, você teve medo. Se você entra lá e tem uma Fernanda Montenegro e um Tony Ramos, e o velhinho é o, sei lá, o Morgan Freeman...
Ah, se fosse o Celton Mello...
O Morgan Freeman te vendendo... Ô, Ramp Vida, te vendendo Ramp Vida, Morgan Freeman. Tu não vai beber e diz assim, caralho, chega e fala pra todo mundo, nossa. As blogueiras ficam enfiando no jujuba e diz que cresce cabelo. Agora meu namorado quer morrer. Tem umas histórias de soro, que eles tá sabendo.
Ah, tem o soro é incrível. Eu estou muito viciado no soro. Eu estou muito viciado no soro. Muito viciado. Tá sendo meu novo hiperfoco lá no TikTok. Gente, olha, o soro é o que há de melhor hoje em dia. Na medicina alternativa. Porque é isso. A medicina alternativa, eu gosto também.
Pra quem não sabe o que é, as blogueiras agora que, né, elas precisam voltar, não sei o que tá acontecendo. Eu não vou nem deduzir nada. Blogueiras e influenciadores e milionários burros estão indo a clínicas de decoração de muito mau gosto tomar soro na veia. Sim, elas furam, entra acesso em suas veinhas e elas tomam soros, são bolsas de qualquer merda.
Uhum.
De suplemento que elas tomam direto na veia, porque os doctors, tá, que elas divulgam, o arroba, né? Afinal, literalmente, até injeção na testa, pelo jeito, no mundo das parcerias.
Sim, sim.
Os doutores estão dizendo que cresce 6 centímetros de cabelo por mês.
Sendo que, gente, a quantidade de centímetros que seu cabelo vai crescer depende única e exclusivamente da sua genética. Infelizmente, ainda não criaram uma forma de mudar a sua genética. Quando criarem, não vai ser no soro. Mas quando criarem, quem sabe vocês consigam. Por enquanto, vão ter que se acostumar, sim, com os 3 centímetros normal, que é a média do ser humano. Mas, sim, deixa elas com o soro delas. Eu tô me divertindo.
Por enquanto,
acho incrível.
É.
Tem o soro do cabelo, amiga. Tem o soro da unha também.
Que é o mesmo no cabelo, né? Que no caso é a vitamina D, mas ninguém sabe. Deixa
São
baixo.
São produtos diferentes.
São cores diferentes.
O
e
zinco
tem cara
do
de
cabelo
suco, tá?
Nunca vai ser o zinco da unha.
Se não nascer a unha na cabeça, né? Faz sentido.
Faz sentido.
Faz sentido.
Faz sentido. Aí tem um soro pra pele. Passa um protetor. Não. Toma um soro na sua veia, que vai melhorar essa sua cara de maracujá que acabou de sair da geladeira. Vai melhorar, o soro que vai te ajudar. Eu tô amando. Eu digo sim pra todas as blogueiras se submetendo a soro.
Eu só sei que a Hemp Vida andou pra que a soroterapia pudesse correr.
Se hoje a gente chegou nisso, é porque essa empresa que apoia a arte...
Apoia a arte.
Que apoia a arte. Que é importante dizer. Hoje a gente percebeu que eles apoiam a arte.
Bom, amigo, muito obrigada por essa belíssima análise. Eu quero mais uma vez saudar, saiba, Carla Bruni, que você, junto com Carlos Daniel da Fatia de Bolo, junto com a Willy Wonka e o Funcionário Cagado, você entra.
Você entra.
Para...
Não, palmas pra ela.
Palmas pra ela, gente. Palmas. Eu não posso bater palma porque eu tô segurando um computador e um celular e um cachorro.
Parabéns,
mas...
parabéns.
Palmas, palmas pra você. Sim, também a Najara Tureta, do rolo de papel higiênico,
grande...
pra complementar a renda.
É, quem trabalha. Amiga, quem capinou o caminho, a gente tem que enaltecer.
Você
as
entra pro hall da fama desse podcast,
isso.
Carla Bruni.
Você ganha a sua medalha de imortais do Fofoca na Calçada.
Os homens branco velho da Academia Brasileira de Letras não vão te valorizar, mas a gente vai.
A gente vai, sim.
A gente vai. Continue sendo burra, continue sendo otária, continue batendo perna por aí, dando chance a quem não merece. E mande sempre, com todo o seu dom narrativo, as histórias pra gente.
Sim, a gente te ama, a gente ama que você é trouxa. E nunca mude o seu jeitinho.
Vou encerrando aqui, Glaudemias. Temos um belíssimo episódio. A gente se vê na parte 2 do Fofoca na Calçada.
É
não
isso.
Saiam daí. Segue este podcast. Não esquece. Segue, compartilha.
Dá muito play.
Dá muito retweet. A gente precisa muito de retweet também pra mais gente. E claro, piramida, gente. Piramida. Que ajuda muito o algoritmo.
Bota pra tocar na sala.
Bota pra tocar na sala. Mas mexe no celular do cônjuge,
mexe.
Do parente. Bota pra seguir a gente.
Coloca no celular da avó,
assim,
o Spotify.
A
ela
gente
nem
cresce.
Sabe mexer no Spotify. Mas deixa lá, bota pra tocar.
É
o seguinte, o método de divulgação da gente é cavalo de Troia. A gente é vírus, sim. A gente tem que entrar.
É vírus.
É spam.
E se você puder criar um cavalo de Troia, um trojanzinho que pode direcionar pra gente, faz também.
Faz.
A Carla, advogada, tá tendo um AVC aqui, dizendo que a gente tá errado. Mas quem nunca errou?
É, exatamente.
Rodriguinho errou e tá sendo perdoado.
Sim. E a gente é mutuamente as nossas próprias pitéis. Então,
sim.
É isso. É isso.
Seja a pitel que você quer ver no mundo.
Exatamente. E quem cancela a gente é Deus, meu amor.
Ai, a gente se vê no próximo programa, gente. Um beijo.
Um beijo.
E até lá.
Tchau, gente.
É você mesmo, fofoqueira. Não se benza, não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano. Tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior. É produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron. E a edição é da Jéssica Correia.